da 8ª Vara. Relatora desembargadora Eliana Aruxa Pereira Ramos Barreto. Recorrente Volter Automóveis Limitada. E recorrido Barros e Calheiros Comércio de Alimentos Limitada e Karine Castro Barros Barbosa e outros. Tem requerimento para a realização de sustentação oral apresentada por Antônio Jacques de Melo Sá Cavalcante, advogado do recorrente reclamado. 7 da ordem, recurso ordinário 341, dígito 51. Doutor Jackson, Antônio Jackson. Tá presente.
Estou aqui.
Pode fazer, né? Porque eu tô entendendo pelo não conhecimento.
Nobres desembargadores, a quem saúdo na pessoa do presidente, doutor João, representando o Ministério Público, serventuário, nobres colegas advogados, esse recurso, na realidade, ele busca a efetivação da boa-fé diante de um negócio cível que refletiu no âmbito trabalhista. O que ocorre? A empresa, ela, na busca de fazer seus atos de comércio, adquiriu um automóvel e cumpriu todas as cautelas, digamos assim, legais, exigidas inclusive pela legislação civil, na busca do assento cível junto ao Detran, de possíveis problemas, interpelações, restrições existentes quanto ao referido. E ao tempo do negócio não existia qualquer perspectiva de tais ou qualquer juntada de ordem judicial que bloqueasse o referido bem. O que ocorre é que a parte recorrente, ela é de fora do estado, fez o um negócio acreditando na boa-fé de terceiro, que na realidade é a reclamada, e no deslocamento desse bem que foi levado via cegonha para o sul do nosso país, houve a ordem judicial posterior ao negócio, conforme inclusive provado pela autenticidade presencial que é feita agora e exigida nos negócios automotivos, e infelizmente se viu cesseado do direito de uso e fruição do referido bem. A questão, e há que se entender, por óbvio, que a ré na lide trabalhista, ela pode realmente ter buscado se furtar ao cumprimento de suas obrigações. Nós, apesar de recorrentes, vimos de tal forma que tal ato foi notório. Só que para o terceiro adquirente, ele cumpriu com todas as obrigações que a legislação exige, principalmente de cunho cível, quando fez a pesquisa junto aos órgãos que controlam a circulação e o registro do referido bem, o Detran de Alagoas e outros órgãos, onde não existia qualquer ordem que efetivamente determinasse que o referido bem, ele não poderia ser negociado porque estava assentado junto a processo de qualquer natureza ou garantindo o mesmo. É muito similar à compra de um imóvel, por exemplo, onde dentro da certidão de ônus dele, quando nós atiramos, mostra que dentro do registro, por exemplo, existe uma hipoteca. No caso do automóvel, do bem móvel, a boa-fé do comprador foi realizada a partir do momento dessa pesquisa e notou-se efetivamente que não havia qualquer tipo de restrição do mesmo. E pelos lapsos temporais demonstrados no processo, o negócio fora fechado em janeiro, reconhecidamente, realizado em janeiro, conforme documento de reconhecimento de firma, janeiro de 2020, para ser mais preciso, exarado no processo, e efetivamente, no período de transporte do bem, que o fez via cegonha, ao chegar no estado para realizar a efetivação da transferência de propriedade, infelizmente, havia uma ordem de restrição judicial. O que se busca na realidade é que se prevaleça a boa-fé contratual cível nesse sentido. E aguardamos o provimento do recurso em questão, respeitadas as posições em contrário. É assim que sustenta o advogado da recorrente.
Esse processo me lembrou aquele de ontem, daquela da desconstituição da personalidade jurídica, daquele do recurso de pré-executividade. Acho que os senhores estão lembrados. Eu fui.
Sim.
É, que houve alteração legislativa, aquela história, né? Que, no caso, a OSD1 entende que os sócios devem ser notificados. Eu também entendo, pra, antes de fazer a construção do bem. Né? Me lembrou porque lá naquele outro eu entendi, era um MS, eu entendi que não cabia. Não cabia o MS naquele momento. Até porque ali, naquela situação, até o doutor Sérgio, que era o juiz daquele processo, ele fala, né? ele diz que a empresa, o problema é que a empresa, o problema é que o sócio era um sócio de fato. Ele era um sócio, não era um sócio de direito. Então, como ele não constava no contrato social, como é que ia fazer a despersonalização da personalidade jurídica ali? Aquela história do processo de ontem. Nesse processo aqui, eu fui vencida, acho que os senhores lembram. Se era um sócio de fato, na sentença até o juiz fala isso. É um sócio de fato, e como é que ele podia ser desconstituído a personalidade jurídica dele corretamente? Não. Bom, enfim, nesse caso aqui, os embargos, eu entendo que o recurso cabido na execução, eu não entendo, na lei diz, é o agravo de ficção, não é um recurso ordinário. Então, a empresa interpôs um recurso impróprio. Por isso que eu não estou acolhendo. Eu trago jurisprudência, né, inclusive dessa corte, de nossos colegas aqui, inclusive até do Dr. Luiz Carlos Coutinho, quando estava aqui na primeira turma, e tem várias jurisprudências nesse sentido. O recurso ordinário interposto, entendo que não pode passar, não pode ser conhecido, porque é manifestamente incabível nesse momento processual que se encontra o processo. Então, a ação principal se encontra em fase de execução e a sentença apareceu em embargo de terceiro oposto por dependência em um outro processo. Então, como é de conhecimento geral, nos termos do artigo 897 da CLT, o recurso cabido na fase de execução é o agravo de ficção, não recurso ordinário. Então, afastou a aplicação do princípio da fugibilidade no presente quarto, porque não se trata, não é uma dúvida razoável. Né? Então, estou entendendo pelo não conhecimento do recurso, porque isso é manifestadamente incabível. Então, proponho o voto.
Doutora...
Estou acompanhando, doutor João.
Doutor...
Também, aqui não podemos aplicar o princípio da fungibilidade, ou é grosseiro, não dá para aplicar.
É muito grave.
É uma questão interessante. Tem vários tribunais também que tem diferente, é complicado. Mas vamos lá. Então, por unânime, no sentido de não conhecer do recurso, por encabimento.
Isso.
Obrigado, Salim.
Até mais.
Mais.
Vamos ao 23 da ordem. 23.